nós temos a grata satisfação de recebermos o presidente da FAMURS, Maneco Hansen, participa conosco hoje. Inicialmente, presidente, nós vamos falar sobre, né, uma reunião dessa semana, da segunda-feira, né, que ocorreu aí com o senhor e com mais três senadores aqui do Rio Grande do Sul, onde a FAMURS mobilizou aí a solicitação, né, de apoio dos senadores gaúchos em manutenção dos auxílios emergenciais. A gente sabe de toda essa preocupação, né, com a continuidade do auxílio emergencial aos municípios, e a FAMURS, né, presente através dessa realidade, de uma solicitação que é a realidade de muitos gaúchos, né, pediu uma atenção especial aos nossos senadores. E a gente conversa com o senhor para saber como que foi realizado esse pedido, juntamente com os parlamentares, o Lazer Martins, o Luiz Carlos Reisen e também com o Paulo Paim. Bom dia, presidente.
Bom dia, é um prazer estar contigo, com todos os teus ouvintes. Nos reunimos ontem, então, com os três senadores gaúchos, uma boa conversa, passando para eles uma preocupação enorme dos prefeitos e prefeitas de todo o estado, de que os auxílios emergenciais que no ano passado foram fundamentais para diminuir os efeitos desta pandemia, os efeitos desta crise no nosso dia a dia, eles infelizmente não estão previstos para o ano de 2021 e, portanto, é necessário que nós, sociedade em geral, mas especialmente os municípios, através dos seus representantes no Congresso Nacional, façam esta boa pressão junto ao governo federal para a reedição destes auxílios neste ano de 2021. Não só o auxílio aos municípios, que o ano passado foi fundamental para viabilizar a manutenção dos serviços públicos nas cidades, mas também os auxílios às empresas, que ajudou a manter empregos, e especialmente o auxílio emergencial às pessoas, que foi responsável aí por colocar no Rio Grande do Sul 8,6 bilhões de reais a circular no nosso comércio através da concessão do auxílio e, consequentemente, as pessoas podendo gastar esse recurso para seu sustento no comércio local. Isto, como não está previsto para 2021, nos causa uma preocupação enorme, porque a não existência desses auxílios neste ano fará com que as pessoas busquem mais ainda os serviços públicos nas prefeituras. Os municípios já sentem um aumento de pessoas buscando ajuda na assistência social da cidade, um aumento na demanda em serviços de saúde e, portanto, os municípios que já têm dificuldade, se não receberem auxílio neste momento, terão ainda mais problemas para suprir as necessidades da população. E, por isso, a manutenção ou a reedição dos auxílios emergenciais é fundamental. Os três senadores do Rio Grande do Sul já estão cientes dessa situação, ontem nós reforçamos isso, e os três se comprometeram a fazer todo o esforço, a dedicar a prioridade na sua pauta para sensibilizar o governo federal da importância de se reeditar os auxílios neste ano de 2021.
Perfeito. Presidente, a gente sabe, né, com o ritmo da vacinação, a gente, né, esse ano nós tivemos a notícia da vacinação, inclusive para mim, eu achei que a vacinação se concretizaria lá no mês de março e veio antes, em janeiro a gente já teve aí as primeiras pessoas sendo vacinadas. Isso foi uma notícia maravilhosa, muito otimista e que nos deixou com certeza muito felizes. A respeito do ritmo da vacinação, a crise causada pela pandemia, que a gente tem aí índices, né, que deve se estender até o fim do ano e sem a prorrogação do auxílio. Qual o tamanho do impacto econômico que, na sua opinião, o senhor acha que vai acontecer? E a gente pede, né, a gente sabe que essa reunião ela teve o intuito de pedir que assumam essa pauta, né, que os nossos representantes assumam essa pauta, defendam o Rio Grande do Sul, pressionando colegas e o governo para que se estenda os três auxílios e que, principalmente, se não for possível os três, mas que pelo menos o dos municípios, né?
É verdade, né? Nós estamos preocupados com essa situação, né? Claro que a gente compreende a dificuldade do governo federal, a necessidade da manutenção do teto de gastos e da política fiscal, mas numa crise, como em qualquer situação, e não é diferente na família da gente, quando não se tem dinheiro para fazer tudo o que se gostaria, nós temos que priorizar. E priorizar, na nossa opinião, neste momento, é conceder os recursos do Estado para quem mais precisa, que é a população. Então, é possível, sim, pagar menos juro da dívida. É possível, sim, não isentar, por exemplo, né, a compra de armas no momento de extrema dificuldade do país, isentar de impostos, né, e priorizar a população, que é aquela que mais está sofrendo, que é aquela que está com maiores dificuldades para superar essa pandemia, que nós esperamos passe o mais rápido possível. Infelizmente, o ritmo da vacinação tem sido muito lento, né? O Brasil até hoje vacinou menos de 2% da sua população, é um percentual muito baixo. A vacinação é um processo coletivo, é necessário que a maioria da população esteja vacinada para os resultados começarem a aparecer, senão ela acaba não surtindo o efeito desejado, e por isso o ritmo precisa ser ampliado. A capacidade dos municípios de vacinar, ela é muito maior do que está sendo executada hoje, e o que nos preocupa mesmo é a não existência de notícias de novas doses, né? Não há um planejamento, não há uma organização efetiva, o que acaba causando em todos nós a ausência de previsibilidade e muitas dúvidas de quanto tempo vai durar este processo. No ritmo atual, nós iremos vacinar pessoas até o ano que vem, e obviamente não é isso que a gente quer, nós precisamos acelerar e fazer a vacina chegar na população o mais rápido possível.
Presidente, qual foi o ponto de vista aí dos nossos senadores, do Lazier, do Paulo Paim e também do Luiz Carlos Reis?
Senadores do Rio Grande do Sul, em que pese terem posições diferentes sobre inúmeros temas, mas naquilo que se refere à defesa do Estado, à defesa dos municípios, eles têm opiniões muito parecidas e posturas muito parecidas e trabalham unidos, pelo menos nas pautas que a FAMURS tem levado até os senadores. Nós temos tido a união dos nossos representantes e o trabalho conjunto que tem surtido resultados, e a gente espera que não seja diferente nesse momento. Todos os três muito solícitos, compreendendo os argumentos que apresentamos e assumindo o compromisso de priorizar este tema e de já iniciar a partir de hoje o debate no Congresso para viabilizar a manutenção desses auxílios. O senador Paulo Paim já vai utilizar a tribuna no dia de hoje, lendo a carta da FAMURS e da CNM sobre este tema. O senador Luiz Carlos Reis já se comprometeu de conversar com os ministros e acelerar esse processo, ou seja, um engajamento dos nossos senadores em temas importantes para nós, e ainda bem que é assim.
Nós estamos conversando com o presidente da FAMURS, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Maneco Hansen. Presidente, pensando aí numa questão de solução para garantir aí os recursos aos municípios, né, foi proposto aos demais parlamentares aí um encontro com o presidente do Senado, o Pacheco, onde o objetivo principal será a questão da compensação do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e também do ICMS, destinados aos cofres municipais. O Reis também ele informou que um novo decreto do governo federal deve autorizar os municípios a receberem um saldo de recursos da saúde no ano passado. Eu gostaria que o senhor explicasse esse cenário para a gente.
Exatamente, né? É a reunião com os ministérios que te relatei e que ontem dialogamos com os senadores sobre isso, né? E que é de fundamental importância para os municípios, né? Primeiro, a equiparação que o senador relata nada mais é do que manter as receitas dos municípios, né? Nem aumentar, mas muito menos diminuir. Então, os municípios que já têm dificuldades, manter as receitas é fundamental. Foi o que aconteceu ano passado e é a nossa meta para este ano de 2021, na medida em que, com menos circulação econômica, as receitas dos municípios caem drasticamente e acabam causando dificuldades. Então, é uma medida extremamente importante. E o senador também relata, esses recursos parados em inúmeros fundos do governo federal são recursos que, numa pandemia como essa, tem que ser aplicado na população. E não há porquê, não há razão, não há lógica em deixar o dinheiro parado no banco, rendendo juro, para os bancos especialmente, e não aplicá-lo onde a população mais precisa. E por isso, o nosso desejo, o nosso pedido ontem aos senadores, que, como disse, foi já imediatamente atendido, e os senadores já estão trabalhando para poder viabilizar essas pautas que são de fundamental importância para este ano de 2021. Quando a gente diz recursos dos municípios, quando a gente diz recursos para a cidade, nada mais é do que recursos para a população, para manter os serviços em funcionamento, para ampliar os atendimentos em saúde e assistência social, especialmente neste momento de crise, e para que a população possa cobrar dos seus gestores, cobrar dos prefeitos e prefeitas e ser atendida, né, no momento de dificuldade que nós estamos passando.
Com certeza. É, presidente, não tem como eu não pautar esse assunto com o senhor a respeito da vacinação, do ensino híbrido, do transporte escolar aqui com os municípios, o governo do Rio Grande do Sul. Como que está essa questão? Eu lembro que lá no início do mês de fevereiro, lá pelo dia 3, 2, se não me falha a memória, nós tivemos aí uma pauta sobre esse assunto com um diálogo virtual com os municípios e com o governo do Rio Grande do Sul para falarmos sobre esse assunto, né, sobre a questão da vacinação, do ensino de forma escalonada, híbrido, né, a questão do revezamento e também do transporte escolar, né, que o governo do estado, eu lembro que naquele momento alinhou com o gabinete de crise o aumento da capacidade de alunos no transporte escolar, fretado e coletivo. No entanto, ficava a cargo dos municípios decidir os critérios, né, de questão de revezamento dos estudantes para definir a rota do transporte escolar. Como que está todo esse cenário do transporte escolar, do volta às aulas nesse sistema de ensino híbrido, né? E também a questão da vacinação.
Nós realizamos na semana passada 5 seminários regionais com o governo do estado, detalhando, dialogando e tirando dúvidas sobre todas essas questões com as equipes dos municípios. Ontem e hoje iniciamos uma pesquisa da FAMURS com os 497 municípios sobre o tema da volta às aulas e tudo aquilo que envolve retornar à sala de aulas neste momento. E amanhã temos a Assembleia Geral com as 27 representações regionais da FAMURS, também para dialogar sobre este e outros temas. E pretendemos com isso construir uma posição da entidade e continuar o diálogo com o governo do estado, para quem sabe a gente ter um calendário único de retorno às aulas que possibilite, né, gradativamente os alunos retornar na sala de aula. Nós estamos numa situação diferente do ano passado. O ano passado era final de ano letivo, a pandemia ainda estava no momento de muita dúvida, era um período eleitoral e final de mandato, que também deve ser considerado. E agora não, agora nós, ainda que com atraso, temos a vacina, nós é o início de mandato, então, portanto, os novos gestores há tempo para se organizar e cumprir aquilo que é necessário para viabilizar os protocolos. E a gente pretende, com muita responsabilidade e transparência, trazer esse diálogo e organizar a volta às aulas da melhor maneira possível, assim que for necessário, assim que for possível fazê-la com segurança. É claro que o ideal seria voltar às aulas já com os servidores de educação vacinados, mas infelizmente o ritmo tem sido muito lento da vacinação e eu acredito que isso não vai ser possível a tempo. Por isso é importante o debate, por isso é importante encontrar uma alternativa que viabilize segurança para todos e ao mesmo tempo que as nossas crianças possam retomar as suas atividades, ainda que de maneira gradual, ainda que de maneira híbrida, para que aos poucos a gente retorne com os nossos alunos à sala de aula.
Presidente, para concluir, como que o senhor avalia esse atraso nas doses da vacina?
Com muita preocupação, né, porque o governo federal demorou demais para tomar providências acerca da vacina, recebeu 3 propostas de laboratórios e não aceitou as propostas e, portanto, colocou o Brasil no fim da fila. O que nos tem nos salvado é o Instituto Butantan, que é um instituto público com mais de 100 anos de história já no país e que está produzindo a vacina do Coronavac e distribuindo para todos os estados e municípios do país. O governo federal precisa ter mais agilidade, precisa ter mais responsabilidade e precisa ter mais foco nesta questão da vacina para acelerar a chegada das vacinas aqui na ponta, nos municípios, para que a gente possa aumentar a imunização e, consequentemente, sair mais rápido desta crise. Não vai haver saída da pandemia sem vacina. Não vai haver diminuição das medidas de restrições sem vacina. E cada dia que nós passamos com a vacinação lenta, são mais pessoas se contaminando, são mais pessoas morrendo e mais dificuldades sociais e econômicas para o nosso país. Então não há outra alternativa. Todo o esforço do governo federal, como tem sido dos prefeitos e governadores, deveria estar focado na vacinação e essa tem sido a nossa pressão diária, o nosso trabalho diário, não só dos municípios, mas do governo do estado também.
Presidente Maneco Hansen, presidente da FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, agradeço a sua participação, muito obrigada aí pelo teu tempo, pela sua disponibilidade com a gente, trazendo à tona, né, esses assuntos que são de suma importância aqui para o nosso estado, para a nossa região. Muito obrigada, presidente.
Eu que agradeço o espaço, estamos sempre à disposição de vocês. Grande abraço.
Com as informações diretamente da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.